acho que é isso. Vamos lá, vamos para a mensagem. Bom, gente, essa semana teve uma trend do Instagram. Eu sou jovem, eu participo de trends do Instagram. Não sei se você não participa. Mas era uma trend que falava assim, coloque o seu nome do meio. E lá fui eu, colocar eu e o meu nome do meio. Ah, tem gente que não sabe nem meu primeiro nome, só me conhece pelo segundo nome, né? Quem que sabe o meu nome, meu primeiro nome? Quem aqui só me conhece pelo último nome? E quem aqui faz questão quem eu seja, é você? Tá bom, não precisa saber também. Enfim, o meu nome do meio é Montserrat. Olha que chique. Aqui, ó. Montserrat. Descobri que é o nome de uma fonte também. Muitas pessoas me mandando, é uma fonte. Eu falei, tá bom, mas é meu nome também. E essa minha família, Montserrat, é uma família muito grande. O meu avô, ele teve, presta atenção, 9 filhas. Pega essa. Só mulher. Ele falava que ele gastou todo o dinheiro que ele ganhou na vida dele com mulheres. E aí, cara, essa família cresceu um monte, né? Óbvio, né? Muitas mulheres ali e tal. E a gente tem um monte, tem mais de 23 primos. Eu falo mais de 23 porque eu parei de contar no 23. Então, tem gente pra caramba. E a gente sempre se reunia. Hoje faz tempo que a gente não reúne porque foi um pra cada lado e tal. Aí uns viraram crente, outros viraram vegano. E aí acontece que essas coisas acontecem com as famílias, sabe? E aí, cara, essa família de vocês também é assim? Uns viram crente, outros viram vegano, né? Tem uns vegano crente também. E aí, não vou entrar nesse assunto, não tem nada a ver com essa pregação. Mas, eu lembro que nas festas de família a gente ficava... Tinha algumas coisas que davam o tom da festa, sabe? Cara, era festa com muita gente, muita gente. É um aniversáriozinho ali. Ah, aquele monte de gente, tá, não sei o que, falando alto, não sei o que, tá. Mas eu lembro que tinha uma tia minha, que quando ela chegava, parecia que vinha uma nuvem preta na cabeça dela, assim. E vinha aquele lugar, parecia que era o Darth Vader entrando, assim. Tá, 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 né, né. Você fala bom dia, pra quem? Essa tia é muito amada, querida por todos nós. Todo mundo queria ela bem longe. Mas assim, eu lembro que tinha um outro primo meu, que cara, quando ele chegava, bicho, mano, o dia podia estar feio, Paraná perdendo, mas cara, quando ele chegava, parecia que mudava o ambiente. Cara, ele chegava, abria um sorrisão, você já tava aqui, ó. Sabe, tem gente que é assim, sabe, já viu? O cara chega no lugar e parece... Eu gosto desse cara, eu gosto. E esse cara tinha isso. Esse é um cara que você gosta de graça. Que você fala, tá aí. Eu gosto dele. Que lindo. Tem pessoas que têm isso assim. E hoje eu queria vir aqui falar com você um pouquinho. O que Deus tem ministrado no meu coração é que Ele nos chama para fazer a diferença. Ele nos chama para mudar ambientes. E Deus nos chamou sim para transformar o lugar em que nós estamos. Sabe o teu emprego? Sabe a tua sala de aula? Sabe a tua família? Você não está lá por acaso. Deus colocou você ali por um propósito. O pastor Eric Sais, eu vi ele falando para os pré-adolescentes, algo muito interessante. Ele falou assim, vocês precisam ser crente bacon. Eu falei, cara, crente bacon? Bacon é gostoso, eu sei. E ele falava assim, vocês não tem que ser crente chuchu. Eu falei, piorou, mas tá legal. Explica pra gente o que é. Cara, o bacon é o seguinte, irmão. Não interessa. Qualquer coisa que você coloque perto dele, vai cheirar bacon. Se você é mulher e está me escutando agora, você já teve a pachorra, sempre quis usar essa palavra, de lavar o cabelo e fritar um bacon depois? Nunca. Você nunca faria isso. De nós aqui, no máximo, o pastor Tarek. Ele não está nem aqui para se defender, né? Maldade no coração, desculpa, ó Deus. Depois vou dar direito de resposta para ele, em algum lugar. Mas cara, o bacon é tipo o esfirra do Habib, sabe? Já levou a esfirra do Habib no teu carro? 5 minutos que ela passou por ali, você lembra a semana que você comeu algum momento aquela cebola que vive dentro do seu carro. Parece que ele agarra, assim. O crente bacon é esse, ele passa no lugar e vai deixando, ele vai deixando, vai transformando, deixando tudo a forma dele. Mas existe o crente chuchu. Sabe como é que é o crente chuchu? Chuchu, meu amigo, deixa eu te explicar aqui. Vem aqui comigo. O crente chuchu. O chuchu é o seguinte. O chuchu é o quarto estado físico da água. Sólido, líquido, gasoso e chuchu. Chuchu tem gosto de nada. Nada, nada, nada. Qualquer coisa que você coloca o chuchu é pega gosto. Esses dias fui enganado. Existe um golpe aí. Deixa eu explicar pra vocês. Você foi pegar um bolo. Bonito bolo. Tinha uma cereja em cima do bolo. Falei, vou comer a cereja. Cereja? Aqui, ó, sei o quilo da cereja. Falei, tá de grátis. Olha o golpe. Era chuchu. Vocês sabiam disso, né? Ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Tem gosto de nada, velho. Qualquer coisa que você coloca perto do chuchu, ele pega o gosto. Qualquer coisa. Chuchu pode ser doce, pode ser salgado. Qualquer coisa que você mistura ali, ele vai pegando. Se tiver com gases, fica longe do chuchu. Fechei aqui. Cara, Jesus nos chama para assim transformar os ambientes onde a gente for. Deixa marcas. E não simplesmente ser moldado ou ser marcado. Existe uma diferença entre duas ferramentas. Eu quero falar sobre elas. O termômetro e o termostato. O termômetro, ele reconhece a temperatura do ambiente. E ele nos diz se está quente ou se está frio. Ele simplesmente pega o ambiente e replica isso e traduz para nós o que está acontecendo ali. Ele pega e reconhece, está quente. Ou ele pega e reconhece, está frio. Agora o termostato é aquilo que a gente pega. E quando o ambiente está muito frio, você pega aí e esquenta. O termostato é usado para você mudar os ambientes. E eu acredito que Deus nos chamou para sermos mais termostatos do que termômetros. Amém? Deus nos chamou para reconhecer que o ambiente está frio e ir lá em nós mesmos mudarmos a temperatura. Por isso eu quero pedir para você pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Daniel. Pegue sua Bíblia e abre aí no livro de Daniel. Vou te dar um tempo aí. Daniel 1. Se você achou, diga achei. Rápido, hein? Olá. Se você não achou, não precisa falar nada, só procura que vai mais rápido. Vamos lá. Daniel 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a cercou. Até aqui. Eu lembro a primeira vez que eu li o livro de Daniel, e eu li essa passagem, esse texto, e de cara, eu lembro quando eu me converti, você começa a querer ler a Bíblia e tal, entender um pouco mais, e veio esse texto. E de repente ele fala sobre a Babilônia. E lá vou eu procurar na minha cabeça o que era a Babilônia. E aí o que, que vem na minha cabeça? Eu entro lá numa caixa e encontro Mesopotâmia. Lembra disso? Tigre, Eufrates, está lembrado disso? As brigas. É a mesma caixa que está ali, zigoto, organelas, sabe? Tundra. Sabe? Está tudo aqui no mesmo ambiente aqui da minha cabeça. Que fala complexo de Golgi, floema, xilema. Está tudo ali. Fui dar uma mexida nisso aí, dei uma chacoalhada. E lembrei desse negócio. Existia o Império Babilônico, um dos maiores impérios, uma região muito fértil, né, entre os dois rios. Não sei se tem algum professor de história aqui, mas deixa eu falar aqui. E aí, existiu o primeiro império, ele cresce demais, só que ele cai. Eu lembro da Babilônia, eu lembro de ouvir umas músicas de reggae, que os caras ficavam falando, cai a Babilônia, eu não entendia nada. E aí, aconteceu um segundo império. E é esse império que a gente está falando aqui, que é de 500 antes de Cristo. Então vem um rei chamado Nabucodonosor. Quando eu li Nabucodonosor, na hora fiz a referência. Matrix. É, os nerds pegaram aqui. Tem gente que nem se ligou. É o nome da nave do cara lá. E aí, eu lembro, cara, o que, que é isso? Nabucodonosor foi um grande rei. Para a gente entender a história de Nabucodonosor, a gente precisa entender que ele é filho de um grande rei. Seu pai, Nabopolassar, era o nome do pai dele. Sim. Um rei muito influente, um rei que fez crescer o reinado da Babilônia. E aí ele faz isso, acontece todo esse desenvolvimento ali naquela região mesmo. Então, o seu filho, Nabucodonosor, era chefe, era um dos comandantes do exército. E o seu filho era um guerreiro, ele conquista várias terras. Nabucodonosor era grande, cara. Nabucodonosor era temido. Pensa, homem de guerra. Homem de guerra. Nabucodonosor chegava nos lugares e era temido. A galera olhava para ele e falava, isso aí. Ele era um cara diferente. Os caras pensavam, meu, esse cara aqui é forte, esse cara aqui é inteligente, esse cara aqui é diferenciado. Nabucodonosor assume o reino do pai. Então o que ele faz? Ele expande. Ele expande. E esse era um dos maiores reinos do seu tempo. Até hoje, quando você vai estudar o tamanho dos reinos que houveram próximo dessa região, você vai estudar o reino da Babilônia, o quanto ele cresce, você vai estudar sobre Roma, o quanto ele se desenvolve, só que aí já depois de Jesus, ou no seu tempo, e aí você vai entender o tamanho da força que era, o potencial que era a Babilônia, e o seu rei, um homem temido, um homem forte, um homem inteligente, esse era o rei da Babilônia. Acontece que Deus chega em um momento em que ele simplesmente entrega o povo na mão desse rei. Vamos seguir lendo aqui. Daniel 1, eu vou seguir aqui a leitura, vou começar do começo de novo. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a cercou. Então o Senhor entregou-a nas mãos dele, Joaquim, o rei de Judá. Eu quero estudar aqui com você algumas características que nós precisamos ter e entender claramente, para que nós sejamos aqueles crentes que mudam ambientes, aqueles crentes que são mais termostato, nossa, falhou aqui, são mais termostato do que termômetro. E a primeira delas está aqui, no início do versículo 2, a Bíblia vai falar, o Senhor entregou nas suas mãos. Deus entrega o rei Joaquim, toda Judá e Jerusalém, nas mãos de Nabucodonosor. Deus entrega. Primeira coisa que a gente precisa entender desse texto é que Deus não perdeu o controle das coisas. Repete comigo: Deus não perdeu o controle. O fato de a gente estar vivendo tempos difíceis nas nossas vidas não abala a soberania de Deus. O fato da gente estar vivendo um tempo pesado, complicado, não diz que o nosso Deus é menos soberano. Às vezes a gente acha que as coisas dependem muito de nós, que Deus depende da gente. Como se a gente tivesse, não, eu preciso fazer isso, senão Deus está perdido, hein, cara. Você imagina Deus olhando? Deus olhando do céu, falando assim, olha. É, cara. Se o Giovanni não fizer aquilo lá, meu, eu estou perdido. Você consegue imaginar isso? Não. Gostou do meu eu, né? A menina ali gostou. Cara, Deus não depende de nós. Ele continua sendo Deus. Deus, sem a nossa adoração, continua sendo Deus. A questão é que nós, sem Ele, não somos nada. Ele não é dependente de nós. Nós não conseguimos manipulá-lo. Não tem como, cara. Não tem como. E às vezes a gente pensa, nossa, se tal coisa acontecer, meu Deus, Deus está perdido. Parece que a gente começa a colocar muita esperança na gente mesmo. Baixa a bola, mano. Segura a empolgação. Você não é tudo isso aí. Isso é importante, Jesus te ama, calma, não vou baixar tanto. Mas, cara, Deus é soberano. Ele é soberano. Ele é um Deus grande, Ele é um Deus forte. E sabe, às vezes a gente age como se as nossas atitudes pudessem moldá-lo, ou mudá-lo, ou ajudá-lo. Se você não der teu dízimo, você acha que Deus vai ficar pobre? Se ninguém der o dízimo, ah, Deus ficou pobre. Ih, rapaz, o pessoal não está dando dízimo, fiquei meio sem grana. Mano, o pessoal acha que vai fazer jejum para mudar o coração de Deus. Querido, faça jejum. Sabe para quê? Para matar sua carne e para aquecer, vivificar o seu espírito. O jejum é feito para que a gente se aproxime dele e ter as nossas convicções e os nossos pensamentos alinhados com a palavra dele. A gente age como se a gente pudesse sim mexer nele, cuidar dele. Cuida de Deus, cuida de Jesus aí. Jesus, quando era para ele ser entregue, quando ele foi traído, a Bíblia conta que os guardas vêm para pegá-lo. E Pedro, Pedro, armado, pula na frente de Jesus, tira uma espada para cima de Malco e vai proteger Jesus. Ele tira a espada e querendo defender Jesus, ele vai e acerta o guarda, acerta a orelha, corta a orelha. Estava escuro, gente. Eu imagino que ele não seja um bom espadachim. Eu acho que ele estava mirando outro lugar. Mas Jesus tem que chegar e falar: Pedro, relaxa, mano. Está tudo sob controle. Eu sei o que está acontecendo. Aí Jesus vai lá e cura a orelha do Malco. Às vezes a gente é tipo Pedro, a gente quer defender Jesus. Fala: epa, meu Deus, eu sou advogado do meu Deus. Filhão, quem é você na fila do pão? E quem sou eu também? A gente precisa entender que ele não perdeu o controle das coisas. Ele não perdeu o controle das coisas. E até mesmo quando as coisas vão mal, até mesmo quando as coisas são ruins, ele não perdeu o controle. Ele continua sendo Deus. A Bíblia fala que a gente ia ter aflição nesse mundo, a gente ia passar dificuldade nesse mundo, mas isso ia revelar a glória dele. Ele é Deus, isso não vai mudar. Nós vamos mudar. Nós vamos oscilar. Mudar de ideia. A gente pode. Ele não. Primeira coisa que a gente precisa entender: ele não perdeu o controle das coisas. Mas o texto continua. E eu vou andar um pouquinho lá para frente. Vamos começar. Ele diz assim no versículo 3. Então, depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefes dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como os nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios e instruídos. Parênteses. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios e instruídos. Às vezes o pessoal tem medo aí: não, e se me levarem cativo? Relaxa, só vai os bonitos. Então você não vai. Vamos lá, vamos seguir. Então, versados no conhecimento, que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real, e do vinho que o próprio rei bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber: Daniel, o de Beltesazar; Ananias, o de Sadraque; Misael, Mesaque; Azarias, de Abdinego. Então Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Cara, Nabucodonosor era um cara inteligente. O que que ele faz? Ele vai, domina Jerusalém. Domina. Em vez de pegar e acabar com esse povo e falar: olha, eu dominei sobre eles, acabei. Não. Ele dominava os povos. Mas ele pegava e tinha uma estratégia. Presta atenção qual era a estratégia dele. Ele trazia para perto jovens que conheciam a doutrina ou a cultura do seu tempo, do seu reino. Então eles traziam esses jovens para perto e ensinava esses jovens a cultura babilônica. Então ele tinha conselheiros que eram doutos, que eram ensinados em várias culturas diferentes, mas todos passados por uma régua e um crivo da doutrina babilônica. desde aquele tempo, o inimigo mirava a cultura. Mas tinham esses quatro meninos, jovens, adolescentes: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos como Beltessazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E mano, essa piazada era o bicho. E aí é interessante que ele chega e ele fala assim: olha, vocês vão mudar de nome. E a Bíblia fala que eles não se opõem. Eles falam: não, mudar de nome, beleza, dá o apelido que você quiser aí. Não, é. E eles mudam os nomes representavam adoração a Deus em Jerusalém. E agora na Babilônia os nomes representam adoração aos seus deuses ali pagãos. Cada nome significa uma coisa, adoração a um Deus. E é interessante que eles não se opõem a isso. Eles falam: tá bom, quer mudar meu nome, muda, faz o que você quiser. Depois ele fala assim: ó, eu vou ensinar para vocês a nossa cultura. Eu vou ensinar para vocês como a gente faz as coisas e como a gente pensa. E é interessante que eles não se opõem a isso. Eles falam: tá bom, nos ensinem. Estamos abertos a isso. Mas chega uma hora que ele fala assim: tá, e vocês vão comer a comida do rei. Vão tomar do vinho do rei. E aí eles falam: não, peraí. Isso não. Isso não. Você tem noção do tamanho do milagre? Esses meninos eram adolescentes. Você já viu adolescente recusar comida? Mano, eu era adolescente, chegava da escola, comia 6 pães. 6 pães. E eu lembro, não era poucas vezes, várias vezes. Eu dava 10 horas da noite e falava: nossa, fritar um ovo aí, né? Fazer um macarrão, alguma coisa. Tem adolescente na família, cara? Mas come, hein? E come. Pois é, cara. Pense, 4 adolescentes, piazada, chegava e falava assim: não. Não queremos a comida do rei. Me dá chuchu. Pega o tamanho do milagre. Diferenciado. E Daniel era o líder ainda. Eu não sei se foi bem assim. Às vezes na minha cabeça eu imagino o Daniel falando: não, nós não vamos comer. A piazada volta: oh, como assim não vamos comer? Vamos combinar antes, Daniel. Oh, vamos reunir todo mundo aqui, vamos decidir, votar. Não sei se foi assim que aconteceu. Mas ele se posiciona. E eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, eu orei e falei: Deus, por que que eles deixam mudar o nome? Por que que eles aceitam aprender a cultura daquele tempo? Por que eles não se opõem a isso? Mas quando chegou na comida, eles se posicionaram. Por quê? O que que tinha de diferente? E eu fui estudar para entender o que que representava comer a comida de um reino. Sentar à mesa e compartilhar do mesmo alimento. O que que aquilo significava? Aquilo significava que você tinha parte com o outro lado. Que você concordava com as coisas que o outro estava fazendo. Que você concordava com tudo que o outro fazia ou falava. Você estava disposto, assim, se submeter de certa forma. Então, eles entenderam: peraí, a gente precisa se posicionar. E no hebraico, a gente pode ver que, no original, na verdade, a gente pode ver que essa palavra, se posicionaram, decidiram, decidiram firmemente. Eles chegaram e bateram o pé: isso aqui a gente não abre mão. Então a história você conhece, a gente acabou de ler. O tutor ali dele chega e fala: olha, tudo bem. As penas falam: olha, eu não sei, o meu medo é que eu deixe vocês só na água e no chuchu e vocês fiquem fracos. Ele fala: não, faz um teste, 10 dias. Então eles vão lá, fazem um teste, 10 dias, e eles ficam mais fortes. O resto da história você conhece. Ao final de 3 anos, a dieta deles era apenas água e legumes. Então, eles são encontrados 10 vezes mais sábios do que qualquer outro desses meninos de outros lugares. Ok, mas o que que isso interfere na nossa vida? O que interfere na nossa vida é que, sim, em primeiro lugar, a gente precisa entender que Deus não perdeu o controle das coisas. Sim, mas existem coisas na nossa vida que a gente não pode negociar. Nós não podemos negociar o inegociável. Existem coisas que, sim, nós podemos mexer nelas. Existem coisas que, ok, tudo bem. Mas existem coisas que não está tudo bem mexer nelas. Eu lembro do meu avô, na verdade era o avô da minha esposa, eu peguei ele de meu avô também, eu lembro dele contando como eram os cultos, os encontros da mocidade, há 50 anos atrás, e ele chegava e falava, filho, era incrível os tempos da mocidade, não, nós íamos para o retiro, ele falava, não, e é a primeira vez que veio uma bateria, nossa, o que era aquilo e tal, e ele falava da modernidade, e de repente, tinha um retroprojetor, a primeira vez que surgiu o retroprojetor, e aí você virava, tinha que virar ao contrário, sempre, ninguém nunca acertava o lado que tinha que virar para ficar torto lá, e ele contava empolgado dessas coisas, as coisas que, como eram no tempo dele, como eles faziam os retiros, como eles faziam as brincadeiras, e quanta coisa mudou. Nosso encontro de jovens, nossos retiros de jovens. Sim, porque existem coisas que mudam. Instrumentos mudam. Mudam, é verdade. Mas existe essência, e essa essência não muda. Se convertia gente naquele tempo, se converte gente hoje. Jesus é pregado e isso nunca vai mudar. A salvação é pregada e isso nunca vai mudar. A suficiência de Jesus e da palavra era pregada antes e é pregada hoje. Isso nunca vai mudar. Eu imagino eu daqui a 50 anos chegando para os meus netos e falando, ah, no nosso tempo tinha fumacinha. A gente transmitia pelo YouTube. E ele falou, o que é YouTube, vô? Era um site. O que é site? Eu não sei o que vai ter naquele tempo. Que a gente vai conversar e vai falar, olha, mas é que existem coisas que mudam. Existe coisa que é perfumaria. E imagina eles falando, tá, o nome, tudo bem, dá o apelido que você quiser para mim, eu sei quem eu sou, eu conheço a minha identidade. Eu sou pastor de universitários. E é muito interessante, que várias vezes eu chego nos lugares e falo, ah, não, eu sou pastor e tal. E o pessoal fala, mas você é pastor do quê? Eu falo, sou pastor de universitários. Cara, 90% é. É bom mesmo, precisa. Eles precisam. É, a universidade, a turma se perde. Mas ainda bem que tem aí você. Eu me sinto Capitão Planeta aqui, né? Vou salvar. Cara, a questão é que parece que os crentes ficaram com medo da universidade. Não, não, manda crente pra lá e dá problema. Cara, entende uma coisa, mano. Eu não tenho medo de mandar crente maduro pra universidade. Cara, crente maduro quando vai pra universidade, é sério, cara. Ele não entra pra não cair, ele entra lá pra levantar os outros que estão no chão. Ele não entra para empatar, ele entra para ganhar. Quando você entra para empatar, você perde, irmão. Você já perdeu. O crente maduro, ele entra lá para ganhar gente para Jesus. O crente maduro, quando vai para a faculdade, aí sim, eu tenho medo. Quando o crente é imaturo e vai para a faculdade, ele começa com os papos. Não, pastor. Aborto é uma questão de saúde pública. Imaturo. É verdade. Aí ele começa a falar, não, porque legalização das drogas é uma questão política, não sei o quê, imaturo. Esse eu tenho medo quando vai para a faculdade. Mas eu tenho uma notícia boa para te contar. Tem uma geração que está queimando por Jesus e que está vindo e entrando nas universidades, cara. É verdade ou não é, pesada? É, eles ficam tudo lá em cima empoleirado, ó, tudo junto. Cara, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Crente maduro pode entrar onde for, ele muda o ambiente, ele não é mudado, ele não é termômetro, ele é termostato. O texto continua, e no final a Bíblia vai contar que eles são apresentados para o rei Nabucodonosor. Eu acredito que deva ser a primeira vez que Nabucodonosor olha aqueles meninos e todos os meninos. E entre eles tem os quatro. A piazada de Jerusalém. E eu imagino aqueles meninos e a Bíblia fala que existe um teste basicamente que ele faz com os meninos. Fala, não, deixa eu ver. E no final disso ele dá um parecer. Ele fala que esses quatro meninos de Jerusalém, eles são encontrados 10 vezes mais sábios do que os outros. Mas ele termina o texto falando, então eles são escolhidos para servir. Preste atenção. eles são escolhidos para servir. O crente, termostato, ele entende que existe um valor no serviço. Ele cresce sim, mas ele sempre entende que o lugar dele é o lugar do serviço. Várias vezes na Bíblia, a gente encontra homens e mulheres de Deus como servos, Naamã tinha uma serva, na verdade a esposa dele, uma menina hebraica. Ela vê o chefe dela sofrendo de lepra. E ele era um líder do exército sírio. Então ela olha para ele e fala: olha, existe um profeta lá na minha terra. Vai lá. E ela aponta a direção, uma serva. A gente vê José. José sim vai para o Egito para servir. E aí ele é preso. Então ele sai da prisão depois e vai servir o rei. Jesus, ele cumpre o seu ministério, mas já no final, ele senta com os discípulos e ele mesmo toma o lugar de servo e lava os pés de cada um. O crente que muda o ambiente, ele entendeu que a gente vai ganhar pessoas quando a gente servir. A minha história, quero contar um pouquinho para vocês. Esse meu avô, pai das nove, sabe? Ele era líder de uma religião chamada positivismo. Se você voltar naquela caixa lá do Xilema Floema, sabe? Da Tundra, você vai lembrar lá de Augusto Comte e do positivismo que aconteceu ali com a Revolução Francesa. Então, o positivismo, a gente tem muita influência sobre o humanismo. Os dizeres da nossa bandeira, ordem e progresso, eles são os dizeres positivistas. Mas eles acreditam que a humanidade é uma divindade. O meu avô era líder dessa religião aqui no Paraná. E eu lembro várias vezes do avô falar para mim: não, filho, esse negócio que de Deus e tal, tem gente que precisa disso. Está tudo bem, deixa eles e tal. E eu cresci com essas ideias do meu avô. E ele tinha isso como uma religião, ele estava lá, todo domingo, ele estava lá na religião dele, e ele adorava, né, imagens que diziam sobre a humanidade. Então por que que ele fazia isso? Ele entendia que existia valor na humanidade. Se a gente tem rua hoje, se a gente tem prédio, é porque alguém pensou nisso, enfim, ele tinha essa ideia. E eu lembro que aos 12 anos de idade, mais ou menos, eu viajei para o interior de São Paulo, e tinha uns vizinhos da casa que eu estava, que eram crente. Crente chato. E aí vocês sabem o que eu estou falando, né? E aí, cara, interessante que eles chegaram e tal, e eu brincando com as crianças e tal, 12 anos ali e tal. Não, 12 anos não é criança, desculpa. Pré-adolescente. Brincando ali com os pré-adolescentes e tal, Daí, de repente, o pai chega e fala assim: olha, você conhece Jesus? Eu falei: eu sei, aquele bebezinho da manjedoura. E ele fala: não, e tal. E eles falam: não, porque você tem que aceitar Jesus. Eu falei: não quero. E aí ele falou: não, porque você vai para o inferno. Eu falei: não tenho certeza dessa informação. E ele falou: mas o que você acredita? Eu falei: eu sou ateu. Primeira vez que eu falei: sou ateu. E aí ele: pô, mas como que você é ateu? Você não acredita em nada? Eu falei: não acredito em nada. Mas se morrer, vai para onde? Vai para a terra? Não sei. E essa ideia entrou na minha cabeça. 12 anos de idade. Primeira vez que eu me decidi ser ateu. Posicionei. Cheguei em casa, cheguei para meu pai e falei: pai, sou ateu. Ele falou: muito bem, você não conta para sua avó, senão ela vai ficar triste. Eu falei: tá bom. E aí aconteceu, eu comecei a ler sobre o ateísmo, comecei a ver discussões entre ateu e cristão, e eu ficava assistindo os debates e os argumentos, Richard Dawkins, e de repente o delírio de Dawkins, e Deus o delírio, e de repente aquele delírio total, e eu ali vendo aquilo com 12 anos, 13 anos, 14 anos, e eu me posicionando: não, cara, eu sou ateu e está tudo bem. Eu não era um ateu chato, eu era um ateu legal, eu tinha amigos crentes, e estava tudo bem. Interessante, né? Quando eu tinha 16 anos, um amigo meu me chamou para ir numa igreja. E eu respeitando, né? Sempre respeitei. Falei: não, tá bom. Vai ter lá o cara que era do Raimundos tocando. Falei: beleza, vamos embora, vamos ver. Cheguei lá e encontrei Jesus. Cara, vivi algo tão profundo com Deus naquele dia, tão profundo, que eu falo assim, ó: se o National Geographic ou Discovery Channel descobrir lá, de alguma forma, provar que Deus não existe, eu vou falar: mano, você tá errado, porque a minha vida, o que eu vivi lá, é impossível. O que eu vivi com Deus é tão forte, cara, que, cara, de boa, descubra o que você quiser, aonde você quiser, mas, mano, Deus existe, eu sei disso. Foi uma transformação de vida tão clara, tão forte dentro de mim, que eu falei: cara, é isso,
E o que, que eu faço com aquele monte de coisa que eu assisti, com aquele monte de coisa que eu li? Eu quero dar um testemunho para você. Eu assisti vários vídeos na internet. Vários vídeos na internet de discussão entre cristãos e ateus. Nunca, no final de uma discussão dessa, eu vi um ateu virar e falar assim, tá aí, aceitei Jesus. Nunca eu vi alguém simplesmente responder a uma discussão. Mas toda vez que eu vi alguém sendo amado, toda vez que eu vi alguém ser servido, cuidado, aí sim, houve a revelação de quem é Jesus. A gente vai transformar o nosso tempo? Sim. Mas quando a gente entender que a gente está aqui para servir, amar o próximo, amar o outro, e a gente vai mudar os ambientes. As pessoas vão olhar na gente coisas diferentes. Eles vão olhar em nós e falar, cara, tem um brilho no olho diferente. Esse cara mudou. Eu estava hoje de manhã no Vida Vitoriosa, lá no retiro que está acontecendo. E aí, vindo para cá, estava eu e o Jeff. O Jeff está aí? Não. E aí a gente estava vindo de carro e tal, e eu, a gente vindo conversando e tal, não sei o quê, e eu acho que eu fiz alguma barbeiragem. Eu não sei direito, eu achei que tinha visto um radar. E eu não sei você, eu tenho um medo de radar. Eu vejo o radar, eu freio. Eu posso estar 40 por hora, o radar é de 60, eu freio, eu não sei, eu tenho medo de estar errado. E eu vi o radar e dei uma freadinha, dei um totozinho no breque, sabe, dá um som. E aí, cara, nessa que eu fiz isso, deu um buzinão atrás, assim. Um cara estava meio colado em mim, assim, e ele queria ultrapassar. E eu acho que não era um radar, eu acho que só foi medo meu mesmo. E aí eu acelerei e tal, passei, o cara abriu a janela e me xingou de tudo, velho. E o Jeff olhou e falou, acho que o cara tá brabo aí. Eu falei, foi mal. Aí, cara, eu não entendi direito e tal, eu falei, pois é, e foi. Cara, sinaleiro na frente, para do lado do Tiguera, velho. Dois caras, carro rebaixado, aquele sonzão que vem tremendo a placa, sabe o que eu tô falando? Aquele cara que passa de lado na lombada, assim, ó. Era esse. Um neon roxo. Uma roda aro 20. Você sabe o que eu tô falando. E os caras abriram a janela. Eu falei, cara, eu vou abrir a janela, né, mano? Vou fingir que eu não tô aqui. Aí eu abri a janela, o cara... Ele olhou. Faz de novo, cara! Faz de novo! Aí eu olhei e falei, faz o quê, mano? Não se faz de desentendido, não! E eu falei, cara, eu não entendi. Ele falou, você sabe o que você fez, cara. Você sabe o que você fez, assume aí. Eu falei, cara, na boa. Ele, o quê? Deu, perdão. Aí ele olhou assim, fez uma cara assim e tal. Deu, sério, mano. Perdão. Ele ficou me olhando assim e tal. Não, você sabe o que você fez. Eu falei, cara, desculpa, eu não vi. Talvez eu sou barbeiro aí e tal. Eu falei, não, realmente, cara. Podia ter feito... Aconteceu um acidente e tal, culpa minha, desculpa, cara, na boa, foi mal. Aí ele olhou, o amigo dele olhou pra ele, fez assim. Aí eu achei, desengatilhou a arma que ele tava ali do lado. Aí, cara, eu lembro que, não, beleza, levantou a janela e vambora. Aí o Jeff olhou pra mim e falou, cara, o cara balançou. Aí eu falei, pois é, eu só pedi perdão. Você entende o que estava pronto para acontecer? Eu podia abrir a minha janela e sair xingando ele, dizer que ele que estava errado, ele que estava mais rápido, eu ando na velocidade que eu quiser, sei lá. Eu podia ter me enchido de razão, mas em vez de ser um termômetro, pela graça de Deus, naquele momento, eu decidi ser um termostato. Eu decidi revelar a glória de Deus de alguma maneira para aquele cara. Eu não sei se esse cara aceitou Jesus, não dei oportunidade. Mas eu sei que ele conseguiu provar um pouquinho de algo que ele não está entendendo. Deus nos chamou para mudar ambientes. Para deixar ambientes que eram hostis e transformar eles em ambientes da glória de Deus, em paz. Várias vezes, jovens vêm falar comigo, falar, pastor, está muito difícil, eu vou sair do meu emprego. Pastor, está muito difícil, eu vou sair da minha faculdade. Pastor, está muito difícil da minha casa. É uma batalha, você não tem noção. É uma batalha espiritual muito forte. Eu vou sair de lá. Fala, irmão, você não entendeu? Se a batalha está forte, Deus te colocou lá. E você vai sair. Você está lá exatamente para transformar a realidade daquele lugar e não para fugir de lá. Deus te colocou ali para isso. Imagina Daniel, olhando e falou, cara, eu estou longe de casa. Vim para Babilônia. Um rei mais poderoso que manda matar as pessoas por qualquer coisa. Está aqui no meu pé. Cara, imagina o peso espiritual que era isso. Ele podia muito bem ter virado as costas e falar, meu, é muito pesado, a batalha espiritual aqui é forte. É, era forte mesmo. Mas Deus colocou ele lá. Cara, a gente precisa ser agente de transformação. Se eu e você somos crentes maduros, nós precisamos levar essa luz para o lugar onde nós estamos. E não simplesmente reconhecer que está ruim. Perceber que está difícil. Se você fizer isso, você vai estar sendo apenas mais um termômetro. Que mostra que está ruim. Mas Deus chamou você para entrar nesses lugares. Para permanecer lá. E mudar os ambientes. Fique em pé no teu lugar. Deus está nos chamando. Deus está nos chamando para mudar ambientes. Deus está te chamando para mudar ambientes. Você vai transformar lugares servindo, não para ser servido. Você vai crescer sim, quando você entender que Deus vai te colocar num lugar grande, num lugar alto, para que você sirva. Deus vai te colocar em ambientes difíceis e hostis, para que a tua palavra seja branda e apaziguadora. Deus vai te colocar em ambientes pesados espiritualmente, para que você invoque o nome dEle nesse lugar. É isso, Deus vai fazer isso. Deus tem um plano, sim, de revelar sua glória e transformar essa nação. E pela graça dEle, Ele vai usar a minha e a tua vida. Entenda, não se desespere, Ele está no controle de tudo, não se corrompa, existem coisas que são imutáveis, e não se iluda querendo ser servido, mas esteja disposto a servir. Senhor Jesus, obrigado Pai pela Tua revelação aqui hoje, obrigado Deus porque o Senhor é um Pai que ensina pelo exemplo. Deus, o Senhor sim governa, é verdade Pai, mas Deus, o Senhor transformou o mundo, por mais ateu que alguém possa ser, é inegável, inegável, que o Senhor no mínimo mudou a história e marcou o tempo para antes e depois de você. Você é grande Pai, mas Deus, o Senhor nos chama para fazer diferença. O Senhor nos chama sim, Pai, para influenciar ao invés de ser influenciado. O Senhor nos chama, Pai, para tocar corações de uma maneira diferente. Pai, nos dá o real entendimento das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Pai, as coisas são espirituais, sim. Deus, existem coisas difíceis. Deus, levantes no trabalho existem, mas a gente não vai correr. Deus, o Senhor não deu o espírito de covardia. Deus, o Senhor não nos deu o espírito de covardia. Pai, se revela a nós, Pai, se revela a nós. Fortalece, amadurece. Para que sim, Deus, quando a gente estiver longe do ajuntamento, quando a gente estiver longe, Pai, distante de pessoas que te adoram, que te conhecem e que te amam, a gente possa sim, Deus, mudar ambientes. Pai, se revela, Pai, se revela nas nossas vidas, dá estratégia, mas que a gente tenha consciência que o Senhor está nos colocando, Deus, no lugar certo, Pai. O Senhor não perdeu o controle das coisas, Pai. O Senhor não perdeu o controle das coisas. O Senhor é soberano, o Senhor é grande, o Senhor é forte, Pai.
E pela tua misericórdia, o Senhor nos levanta para ser farol nesse tempo. É o que clamamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Eu quero fazer mais um convite nesse lugar. E eu não posso deixar de fazer esse convite. Talvez você escutou um pouquinho da minha história aqui. E viu eu falando do que eu era e do que eu sou. Sim, Jesus se revelou na minha vida. E eu tenho que te contar algo muito sério aqui. Muito sério, muito importante. Presta atenção em mim. Talvez você tenha dúvidas dentro de você. Mas eu preciso revelar para você uma coisa. Deus existe. Deus existe. Talvez você não tenha certeza. Talvez você está pensando, será que isso é real mesmo? Cara, é real. Parece loucura, mas é verdade. Eu falo com Ele todo dia. E você está cercado de um monte de maluco que fala com Ele todo dia. Você está cercado de gente que teve a vida transformada e até hoje é mudado por causa desse Deus. Um Deus que se relaciona, um Deus que fala, um Deus que escuta, um Deus que se importa, um Deus que levanta. É verdade, isso existe, isso é real. Esse Deus quer ter um relacionamento com você. É verdade, cara. E hoje, nessa noite, eu quero te dar a oportunidade. Por isso eu vou pedir para que todos fechem os olhos no seu lugar. A minha pergunta é simples, simples. O meu convite é um convite tão simples. Existe alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida para Jesus e iniciar um relacionamento profundo e sincero com Jesus? Se tem alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida para Jesus, eu vou pedir para que você levante uma das suas mãos no seu lugar, porque eu quero orar pela tua vida. Tem alguém aqui hoje? Levante uma de suas mãos, porque eu quero orar por você. Que Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. 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 Levanta a tua mão. Se Deus está falando com você, levanta a mão. Pode levantar, não tenha vergonha. Deus te abençoe, querido. Eu não consigo ver na galeria. Se tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, levanta a mão. Levanta a mão. Não perca a oportunidade. Levante uma de suas mãos, porque eu quero orar por você. Eu vou pedir para você tomar um passo de fé, porque eu quero te conhecer e te abraçar. Eu vou pedir para você, corajosamente, sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu quero te dar um abraço. Então saia do seu lugar e vem aqui. Vem aqui.